nada, né? E eu acho assim, a hora que você quer trazer um muito concreto de Deus dentro da sua cabeça, você se perde inteiro. Ou você abstrai, né? Daí você realmente consegue captar. Agora, se você quiser realmente no concreto, não tem jeito.
Mas pensa bem, a teoria da evolução é o seguinte, vamos imaginar. Qual a complexidade de um olho? Gigantesca. Aí a teoria do Darwin diz que os seres que tinham alguma coisa em vantagem acabaram ficando e os outros se foram. Para uma medida, o que um ser com um músculo do olho, e ainda estou sendo bondoso falando o músculo inteiro do olho, tem vantagem frente ao outro, se os dois não enxergam. Ele não tem ainda o olho, ele tem um músculo só. Que vantagem ele tem? Mas quanto a isso, o que ele tem de vantagem? Nada. Não tem nenhuma vantagem, então por que ele vai sobrar? Não vai sobrar. Os dois vão acabar. A teoria do Darwin fala que quando você tem alguma vantagem, um animal tem uma vantagem frente ao outro, então esse animal continuou e esse daqui sumiu. Por exemplo, esse daqui, vamos supor, esse daqui enxerga e esse não enxerga. O que enxerga conseguiu continuar a vida, o outro não conseguiu. Só que esse daqui só tem um músculo do olho. Porque, calma, não, nasceu o olho de repente e também já ia querer demais. Já querer que um músculo nasça assim do espontâneo, já ia querer ganhar na loteria. Agora, querer um olho inteiro é impossível. Isso qualquer cientista, mais bobo que seja, concordar que é impossível. Então, digamos, que também é algo impossível. Um músculo que ele tinha a mais, por defeito, sei lá o quê, e aí? Esse não enxerga, esse não enxerga. Tá bom, agora ele tem mais um músculo. Muito obrigado. Ainda não ajudou nada. Só quando ele conseguir ter um negócio extremamente perfeito, um olho que enxerga.
Mas isso vai sendo aos poucos, né?
Mas aos poucos o quê?
É como ele enxerga uma luz, ele não consegue ver tudo.
Mas o que ele enxerga uma luz? Ele não enxerga nada, ele só tem um músculo do olho, ele não consegue fazer nada. Então nenhum dos dois vai perdurar. Então pronto, essa teoria é furada. Não, impossível. Como? Mas qualquer sentido que seja, é impossível uma mutação só já dar uma vantagem. São muitas mutações. Então quanto tempo leva isso? Milhões de anos.
É como o pescoço da girafa, né? Que ele falava que era pequeno.
E depois ele foi crescendo.
Mas como? Ela foi se aperfeiçoando.
Não, sobraram, era tipo um pescoço mais alto, conseguiam comer, né?
Porque não é quando você usa muito músculo. Durante a vida, e aí seu filho vai ter isso.
Por necessidade.
Só que agora está aperfeiçoando.
Assim,
tem dois tipos de
filhos.
Um consegue sentir um pouquinho
de
olfato e outro nada.
Mas é para ele conseguir sentir esse um pouco de olfato.
Quase nada, é uma mentira. Por uma, de vez em quando, por ter isso, alguns desses tipos conseguem fugir mais de um predador. E durante, tipo, 100 anos, vai, enquanto, em vez de viver 5 e 5 de cada um, vai viver 6. E 4. Aí no ano vai contar, 6 e 4. O que acontece? Vai aumentando dos que tem um pouquinho e do outro não. Quando começar a sobrar só o que tem um pouquinho, como eles vão se cruzar só com eles e não mais com nada, não, vai aperfeiçoar, vai tipo, juntar um gene de cada um e vai se aperfeiçoar e tipo, não que eu defenda, eu tento muito acreditar hoje em dia cada vez mais na teoria, porque é essa a teoria de
sobrevivência.
Uma coisa minúscula.
Quer dizer, hoje você consegue enxergar algum tipo de homem que consegue perdurar mais do que o outro e os filhos vão perdurar mais do que ele?
Não, mas não é nesse sentido. É uma família que não tem tantas doenças.
Vai ser mais descendente.
Não,
Não, mas ela passa menos problemas que a neve. Alguma coisa
tem que... Eu acho que cabe, os dois são muito
contraditórios. Pode acabar.
Eu não tenho criatura negra, porque é uma coisa que não tem essa criatura.
Longa geração, entendeu? Mais de 10, 15, 20, tem a ver com o cabelo genético. De não ter uma incidência grande de alguma doença.
Mas da onde surgiu primeiro?
É?
Da onde surgiu primeiro?
Como assim, da onde
primeiro? Os primeiros esquilinhos.
Ah, isso nem
uma
teoria
fica. Nem
Darwin,
nem Lamarck,
isso não
sei. Não se sabe. Se sabe. Eles não querem, sabe?
A teoria da evolução não é a obra de Deus. Não é a obra de Deus, mas eu tenho aperfeiçoada. Mas com certeza veio antes. Agora, por que que não pode ser aperfeiçoada por ele mesmo? Eu não sei porque a Torá nega ou...
Por ele mesmo, ela pode ser aperfeiçoada.
Então, por que negar uma coisa que faz tanto sentido? Que não é contra Deus, nem contra a Torá, nem contra o
ensinamento. É contra Deus, você cria uma casa e você
vai
de novo.
Não, não, não. Mas é mais um aperfeiçoamento, entre aspas.
Eu estou falando, você não pode ser... O homem é um homem. Mas sabe que tudo isso, eu só estou falando da questão do homem.
Não só do homem, todos os animais foram criados lá.
Não, não, porque Deus falou que ele tem várias espécies. Ele criou cada animal e cada espécie separada dele.
A Adriana falou antes que não existe hoje uma espécie nova. Se hoje não existe, ontem também não existiu. Nunca existiu uma espécie nova.
Mas no sentido de ser aperfeiçoado.
Se aperfeiçoado, o homem também tem que ser aperfeiçoado. Nós estamos aqui para isso.
Nós também estamos.
Se
eram
o que você está falando. Se é para se aperfeiçoar, tudo ótimo, mas não é esse o problema.
Porque a Torá, o tempo todo, te incentiva você estar se aperfeiçoando, se espiritualizando, você crescendo, ficando assim, com aquela visão, nos primeiros 4 dias. Esse é o objetivo de todo mundo que estuda a Torá, é pegar essa luz que o rei fala, nos primeiros 4 dias.
Ou que foram, foram evoluídos pela ciência, como essa Deus criou cada animal, e ele se ensinou.
Ele é mais
evoluído
da ave, ele é mais
evoluído.
O mais
evoluído. Exatamente. Isso está errado.
Foi evoluído da ave,
ela virou uma ave.
Saiu,
né?
Quer
pegar de água.
Por isso mesmo, é bom.
Isso,
alguém
é
se entende do assunto.
Mas
aqui.
Isso é errado falar, então.
Quê?
Que é o mais evoluído dos répteis virou o meu...
Lógico que é errado.
Por quê?
Dizer que o mais evoluído de alguma coisa virou uma outra coisa, isso não existe. Por quê? Tanto é que você pode provar hoje. Você acabou de dizer que hoje não existe.
Não existe,
não existe. Você pode pegar... Não, o que é espaço curto? Pega, você não tem datado em livros de anatomia de 500 anos atrás? 400 anos atrás? Não, não é muito pouco. Alguma coisa deveria ter acontecido. Uma pequena mudança, alguma coisa. Mas não criou nenhuma nova espécie.
Não. Tem mariposa, sapo, tem sapo agora com 2 cabeças. Você tem animais que
estão sendo modificados? Não, modificados ou diferentes?
A aberração.
Mas não é um novo animal. Não é um novo animal. No final das contas, esse é o problema. Você tem que forçar a barra para conseguir dizer que existiram dinossauros, porque senão como eu vou explicar o que são essas coisas? Como se fosse que a única coisa que tem para explicar são esses fósseis. Então você tem que forçar a barra para poder explicar que esses fósseis foram bichos horríveis para dar filmes e bastante dinheiro para Hollywood. Sim? Sim.
Ou com o propósito
de confundir as pessoas. A Torá fala, é interessante até, quando a Torá fala sobre a criação do homem, está escrito Nasce Adam, façamos um homem. Pergunta o Rashi, façamos um homem. É Deus único que vai fazer o homem, quem está falando no plural? Tem algumas explicações. Uma das explicações que o Rashi traz para dar uma brecha, na verdade eu estava falando com os anjos, de Durace, que é para dar uma brecha para as pessoas que querem ser descrentes e começar a dizer que existe um monte de deuses, para dar uma brecha, livre-arbítrio. Está escrito claramente na Torá, eu fiz o homem, então já... Cadê o livre-arbítrio para você acreditar em Deus ou não? Muito simples, diz Deus nasce Adão. Agora eu quero ver, você vai acreditar que isso aqui está se tratando do que eu falei com os anjos? Para dar uma brecha para as pessoas imaginarem o que eles querem. Então Deus também, pode ser que ele criou um monte de fósseis para dar uma brecha para um monte de cientistas terem parnúcia e poderem começar a falar um monte de coisa. E pronto, você dá um livre-arbítrio. Se a pessoa quer acreditar que Deus se criou isso, ou se a pessoa quer...
Os cientistas iam morrer de fome.
Mas tem
gente
assim, totalmente
certo.
Tem gente que
está
hoje,
não, mas é.
Tem muitos
é.
Que não são.
Talvez eles não acreditem. Mas eles acreditam que é algo anterior. Olha o
versado. Olha o versado.
Vai
ver o versado
dele. Uhum.
É.
Tem muitos grandes que sim acreditam.
Muito.
Porque no final das contas é muito difícil alguém mexer com toda essa área, ver todas as coisas tão impressionantes e não acreditar em Deus. Se ele não acredita em Deus é um único motivo, porque ele é tão orgulhoso que ele quer se achar Deus. Então, ele tem que vender a teoria dele, ele vai forçar a barra até o fim para dizer que Deus não existe. Até o dia que Deus nos livre aquele cientista ficar mal de saúde, aí ele vai lembrar que Deus existe. Que acontece bastante. Mas é. Isso é óbvio. Todo cientista que trabalha com isso e vê como é tão maravilhoso, tão perfeito o mundo, é impossível não acreditar que Deus criou isso. Um homem conseguiria ter cabeça para fazer isso? Ou espontâneo criar?
O quê? É impossível ele não ter um criador. Esse é o criador. Tem que ter um criador.
É uma
criatura. Um início, né? A criação tem que ter um criador.
O primeiro impulso, a primeira aquela faísca de energia é Deus.
Exatamente.
É,
não tem como fugir
disso.
Todo mundo fala de Big Bang, você pergunta, mas e antes? E quem? Então depende. Vai ter os cientistas que vão te dizer, não, óbvio que foi Deus. E vai ter os cientistas que vão ficar se esquivando. E não vou nunca te dar uma resposta. Já deu problema, você viu?
Aquela máquina não tem nada problema. Para uma hora para
milhões
estão
investindo.
Um negócio
doido.
Desde
julho estão
tentando. Eles estão tentando dar uma de Deus, mas não estão conseguindo. Então, você tem que aceitar que existe alguém que.
Uma coisa negativa.
É, exatamente. Isso aí vai longe, né? Se Deus quiser, nas próximas aulas a gente vai poder analisar
bastante,
bem detalhadamente.
Né, tentaram, né? Se aprofundar no assunto, né, desde a era pré-democrática, né?
Pegaram um rato agora para provar.
Parte externa, o meio, né? Parte, e a parte genética.
Com certeza.
É isso. A gente sempre tem aquela ideia que a parte genética é um padrão definitivo, tá? E não é.
Eu aprendi na escola que não importa, porque é quando mudar o externo, não basta a bagunça do genótipo. Depende, porque nós estamos falando de comportamento, né? Aí acaba aprendendo, né?
É uma coisa que devagarzinho, assim, você está começando a mostrar. Eu também aprendi, está mostrando que está começando a acontecer diferente. Que você, o meio, está sendo uma coisa muito importante de influência na genética. Você está vendo o meio que você vive? Está começando a interferir na genética.
Vai tirar, tipo, mudar um pouquinho o gene, tá lá, e conseguir ele sendo satisfeito de uma forma diferente,
como se fosse uma mutação.
Ela falou de Lamarck, que é uma coisa que foi derrubada na época.
Agora está voltando.
Está voltando.
São várias, né?
É tudo para melhorar.
E o homem tem mais influência.
Ela é mais rápida. Ela está muito mais aturada com toda essa teoria toda.
Essa teoria eu não consigo entender nada. Eu estou começando a achar que é mais.
Não é fácil, mas eu acho que tem mais lógica.
E o como a palavra implica, né? Tipo, papo, de filme. Mas não, o como ela não fala, ela fala sem.
Sim. Interessa como foi. Será que a gente vai entender como Deus cria uma coisa? Vamos saber imitar? Só isso. Os caras estão tentando imitar lá na Suíça e não estão conseguindo.
É que eu acho que confunde essa coisa da sua imagem e semelhança. Eu acho que é a sua impotência das pessoas acharem que
a gente pode
ser igual.
Ele era todo, um cara da época, né? Inovou, ele revolucionou, mas ele acreditava em Deus.
Com tudo isso que ele descobriu, não acreditar em Deus?
Ele acreditava
em Deus. Gente do céu. Nossa,
são pessoas, né, de uma genialidade.
Nossa, ele voltava falando dele, mas ele
não acreditava. E o homem tem uma forte influência no mundo que ele vive. Vocês estão falando de mutação genética, não sei o que lá, de comportamento. O homem tem uma influência muito grande no... O homem tem uma influência muito grande no mundo que ele vive. Em tudo, em todos os reinos. Em um lugar as pessoas se comportam direito, os animais se comportam direito. Em um lugar as pessoas se comportam não direito, os animais também vão se comportar não direito. Não também são domésticos, na floresta também. Na floresta também, não está sendo dentro da casa da pessoa. A influência é muito forte na região que a pessoa mora.
Incrível.
Ele fala, né? A máquina nunca caiu. Bom,
vamos ter que continuar.
É verdade. Deus quiser.